Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop aqui do Tênis Verde. Esse programa, pra quem não sabe, é gravado todas as sextas-feiras, às 8 da noite, lá em twitch.tv/tênisverde. Então, se você não segue a gente na Twitch ainda, vai lá seguir, sempre tá rolando live legal ao longo da semana. E aproveita para seguir também a gente lá nas redes sociais, @tênisverdecast, no Twitter e no Instagram.
Começando pelo rato safado, aquele que volta e meia a gente tá falando aqui, a Disney, enfim, anunciou a data de lançamento do Star Plus, esse novo streaming deles, né, que já foi lançado em alguns lugares, mas aqui no Brasil, inicialmente ia sair em junho, pelo que estava sendo dito, só que plot twist, mudaram a data para 31 de agosto de 2021, jogaram lá pra frente.
Sim, tava rolando todas umas conversas aí sobre a Disney tá tendo problema com a questão do nome Star, né, então aparentemente isso causou esse atraso, mas eu acho que vai ser até que bom pra gente, porque agora em junho vai lançar o HBO Max, então se fosse os dois ao mesmo tempo, talvez ia ficar aquela coisa meio tipo, meu Deus, já está, né, um Deus nos acuda com tanto streaming, mas vão ser dois dois streamings novos juntos ali ao mesmo tempo, então acho que isso é meio complicado, então a gente vai ter um bom tempo com o HBO Max até o Star Plus chegar, e aí, né, a gente que lute para escolher qual streaming a gente vai assinar ou não, enfim, a escolha de Sofia.
O que vai chegar no Star Plus aqui no Brasil? Vai chegar várias coisas da Fox, né, que agora não tem mais o Fox, o nome é a 20th Century Studios. Vai ter os filmes deles, como Deadpool, como Logan. Vai ter também séries de TV, como The Walking Dead, This Is Us, animações como todas as temporadas dos Simpsons. Mas tem duas coisas que eu fiquei surpreso. Talvez a palavra boa seja surpreso mesmo. Isso já seja sabido pelas pessoas, mas eu não lembrava. É que, vai ter a ESPN, né? Vai ter o canal esportivo dentro do Star Plus, que vai ter campeonatos de vários esportes, entre eles futebol, então vai ter também a Premier League, vai ter a Libertadores, eu fiquei, caramba, que coisa, isso talvez vá atrair bastante pessoas para dentro do serviço, mas principalmente vão ter séries da Hulu, né, enfim, a gente vai ter essa série chegando aqui também.
Sim, a única coisa que me interessa é exatamente isso, o Hulu, mas ainda assim, não é necessariamente tudo do Hulu que eu assisto. Quer dizer, que me interessa, né? Não assisto porque não tem Hulu aqui no Brasil, mas eu ainda não estou convencida. Mas você falou do futebol, isso te interessa?
Pra mim, não.
Ah, tá. Não, é que da forma como você tava falando, parecia que era uma coisa que pessoalmente era interessante pra você.
Mas pra mim, o que realmente chama atenção é o catálogo mais adulto mesmo. Porque o Star Plus é um catálogo mais adulto, né? É justamente pra separar do Disney Plus, que é algo mais infantil, infanto-juvenil e tal.
Sim, nesse sentido, é muito legal. Só que, ao mesmo tempo, precisa ter coisa nova, né? Então, por enquanto, no que diz respeito a conteúdos originais, que, no caso, seriam só as séries do Hulu, FX e tal, ainda não tem nada, assim, que seja o suficiente, né? Talvez, na medida que o streaming chegar aqui e as coisas forem entrando, aí eu consiga sentir mais se vale a pena pra mim ou não. Mas, pessoalmente, por enquanto, tô de boa.
Talvez de início não, mas tem duas séries que provavelmente vão me fazer assinar quando saírem. Vai ter a série do Alien, né? Que foi anunciada ano passado no evento da Disney, né? E também o Y, O Último Homem, que é uma outra HQ que vai virar adaptação pela Hulu, que eu também tô bem ansioso pra assistir.
E ainda falando um pouquinho desse universo Star Plus, Disney Plus, foi anunciado essa semana que o Jungle Cruise, que é um filme com a Emily Blunt e o The Rock, vai ter um lançamento híbrido no Disney Plus no dia 30 de julho. O que, assim, não é nada surpreendente. Eu acho que de todos os filmes que a Disney Plus fez esse esquema, esse é o mais, tipo, óbvio que você tinha que fazer isso com esse filme, né? Porque é um filme de ação, aventura, não sei o quê. Então eu acho que foi uma boa escolha. Não é um filme que eu particularmente estou muito empolgada para assistir, mas acho que, né, famílias vão se interessar mais pelo título. E aí o Jungle Cruise marcaria, assim, o último filme de Premier Access até então, né, por enquanto, porque aí a gente voltaria a ter lançamentos exclusivos no cinema, só que com uma janela mais curta, né, entre o cinema e o lançamento em streaming. Então, o Free Guy, que é um filme da Fox que a Disney comprou, né, e o Shang-Chi vão pro cinema, e apenas cinema, só que vão ficar 45 dias em cartaz. E aí, depois disso, a gente não tem ainda uma confirmação do que vai rolar com esses filmes. No caso do Free Guy, né, se vai pro Hulu, se vai pro Disney Plus, no dentro da aba do Star Plus, né? Porque nos Estados Unidos o Star Plus tá dentro do próprio Disney Plus. A gente aqui trouxa que vai ter que pagar outro serviço. E o Shang-Chi também. A gente não sabe se primeiro vai ser, tipo, no iTunes, ou se vai pro Disney Plus direto. Se for pro Disney Plus direto, vai ter custo a mais ou não. Então tá tudo nebuloso. Mas eles reforçaram de que vai estar no cinema. No primeiro momento eu fiquei tipo, 45 dias.
Mas aí depois você pensa.
De boa, só que aí eu ainda tô um pouco em choque, assim, o que isso vai significar pra gente aqui no Brasil, né?
Eu tenho minhas dúvidas em relação ao seguinte. Como aqui a pandemia ainda está rolando solta, né? Não tá igual ao nível dos Estados Unidos, que de fato tá vacinando todo mundo e as pessoas podem sair na rua sem máscara. Eu acho que talvez os filmes vão lançar aqui no cinema mesmo, e aí vai entrar esse mesmo esquema de vai passar 45 dias e a gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas, dado que a Disney gosta de lucrar um dinheirinho a mais, é capaz de talvez ir pro PVOD, sei lá, você alugue fora do Disney Plus caro, ou se não, direto no Disney Plus caro, numa janela curta, aí depois eles fazem aquilo de novo, de tirar desse período, daqui a uns 2 meses eles colocam gratuito pra todo mundo.
Mas isso não é o Premier Access normal?
Não, mas tipo, no sentido que depois que estreou no cinema, entendeu?
Ah, tá, depois dos 45 dias.
Exatamente. Porque eles aí conseguem lucrar de novo.
Ah, aí a gente tá fudido. Desculpa o palavreado, mas aí a gente tá meio ferrado, né? Porque aí a gente vai tomar spoiler na internet e depois a gente tem que pagar super caro.
Eu acho que vai ser bem por isso. Até porque se a gente pensa, a Disney, pelo menos os filmes deles, né, é ou cinema ou Disney Plus, que foi essa estratégia que eles assumiram a partir de agora. Então, talvez eles nem entrem no PVOD, seja justamente esse esquema que eu falei. Cinema, 45 dias, paga pra assistir antes aqui no Disney Plus, passa 2 meses e você assiste gratuitamente. Porque eles lucram de novo e aí depois colocam no serviço. E a gente, palhaço,
claro,
vai ficar pagando.
Óbvio. Além dessa preocupação de nós como consumidores, né, como fãs e tudo mais, eu fico preocupada também com o desempenho do filme. Tipo, o Shang-Chi é o único que eu tô realmente preocupada, que eu quero que todo mundo assista e que vá super bem, né, um filme super representativo e tal. Então eu queria super que fosse um lançamento normal, entendeu, pro filme poder ter certeza absoluta de que vai bem, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Porque assim, eles estão falando isso agora, mas, né, estamos em maio, vai saber, né, vai que eles acabam mudando de ideia até lá. Porque lembra quando eles falaram que Viúva Negra era no cinema, ia ser no cinema, e apenas no cinema? Isso mudou eventualmente, então, sei lá, né.
E a grande notícia da semana, gente...
Brasil!
Brasil! Brasil tá lascado. Gil do Vigor, o campeão moral do Big Brother Brasil 21.
Não assisti, mas concordo.
Ele foi contratado pela Globo, vejam só vocês.
O Brasil tá lascado, mas Gil do Vigor não. Ele está contratado.
Sim, achei isso maravilhoso. Porque o Gil, ele virou um fenômeno dentro e fora do Big Brother, né? Depois que ele saiu, nas participações que ele teve... No programa da Ana Maria, no que ele apresentou junto com a Ana Clara.
Sim, esse foi ótimo.
O homem, ele tem um entretenimento dentro dele, sabe? Isso é muito bom. Foi contratado pela Globo. Confesso que, assim que ele foi contratado, eu falei, não, Gil, Você tem que fazer seu PhD, moço. Que é isso? Só que aí eu fui pesquisar pra gente falar aqui no podcast. Ele vai fazer o PhD dele, vai rolar ainda. Em setembro ele vai para os Estados Unidos para fazer o PhD e o contrato continua valendo. Então, tipo, ele vai estar trabalhando na Globo até lá, vai para os Estados Unidos, faz o PhD dele, depois ele volta e aí vamos ver o que vai acontecer.
E aí da Globo se não aceitasse o prazo dele. É a Globo que ia sair perdendo.
Fiquei bem feliz com a notícia, eu gosto muito do Gil. Ele tá fazendo várias coisas agora, né? Até mesmo o iogurte grego, o Vigor, contratou ele como garoto propaganda.
Eu amei isso. Porque era uma coisa que todo mundo falava antes, né? Tipo, ah, porque a Vigor... queremos publi da Vigor com o Gil do Vigor. E aí veio aí. Eu adorei.
Sim, eu gostei muito. E eu imagino os executivos da Vigor, tipo, não importa o valor, contratem esse homem.
Eu me orgulho de dizer que eu já compro o requeijão Vigor. É o meu favorito. Então já tô aqui apoiando o Gil. Mas se tiver a cara dele em algum produto, a gente vai estar adquirindo também, não tem problema.
Ainda não tem nenhum projeto concreto com ele, mas está sendo desenvolvido. E aí é aguardar o futuro desse menino brilhar aí muito ainda.
Brasil!
Mas é isso.
Então é isso, veio aí, a Globo fez o mínimo.
Parabéns, Globo, por fazer o mínimo.
Indo agora para as notícias de cinema, international, vamos falar sobre o próximo filme da diretora Regina King. Yes! Vem muito aí. Ela que, né, pra quem não sabe, dirigiu Uma Noite em Miami, o filme do Prime Video, foi indicado ao Oscar. Não recebeu indicação de direção, que merecia, mas tudo bem. O filme foi super elogiado. Tem, inclusive, episódio do Tênis Verde falando sobre o filme. Recomendamos. E agora ela tá com um novo projeto com a Legendary. Ela vai adaptar, na verdade, a Legendary vai adaptar a HQ Bitter Root, que é uma HQ da Image Comics. E aí a dona Regina King vai ser a diretora do projeto e também uma das produtoras. Essa HQ foi criada pelo David F. Walker e o Sanson Green, junto com o Chuck Brown. E ela já tem 2 volumes lançados. O volume 2 foi lançado em outubro, agora de 2020.
Ah, recente.
Sim, ele é super recente. A última edição vai ser lançada agora em julho. E aí vai fechar o terceiro volume. Eu acredito que até o final do ano deve ser lançado. E aí termina a história nesses 3 volumes. Então, por enquanto, eu acredito que talvez eles adaptem só o primeiro volume, não sei, talvez, dependendo de como for, dá até pra eles pegarem tudo e adaptar num filme, ou vira aí uma trilogia, fica a dica, Legendary. Esse quadrinho, inclusive, já foi nomeado no Eisner de 2019, né, de Best New Series, então ela é bem renomadinha, assim. Envolvido na produção também tá o Ryan Coogler, então, só os nomes, assim, né, pouca coisa, pouca bosta. A história de Bitter Root se passa na década de 20, em 1924, durante a Renascença do Harlem, e vai focar numa família de caçadores de monstros, que são os Sangeres, acho que deve ser assim que fala o nome deles. Enfim, eles é uma família que tá caçando monstros por várias e várias gerações, né? Muito respeitados por conta disso. Só que aí vai rolar uma questão, que vai acontecer meio que um acidente ali, e eles vão acabar começando a se dividir, porque eles caçam monstros e eles curam. Porque, na verdade, o que acontece é que os humanos viram monstros. Uhum. Porque eles são infectados por uma força sobrenatural que se alimenta do preconceito. E aí transforma humanos em monstros. Crítica social foda. Então, eles caçam e aí eles curam, né, desse mal. Só que aí, por ter rolado essa questão aí, essa tragédia, digamos assim, da família, eles começam a se divergir as opiniões de salvar ou não essas pessoas, né, esses monstros. Ou matar eles. Então, tem essa questão aí, só que vai rolar uma nova invasão em Nova York e eles vão ter que colocar meio que as diferenças de lado pra poder dar conta disso.
Faz todo sentido também a Regina estar envolvida com esse projeto.
Sim, sim. E é uma família de negros, né? Então, acho que vai ser muito bacana. O pouco que eu vi da HQ, o traço é bem bonito, é bem estiloso. Então, acho que tem potencial para virar um filme muito bonito e estiloso também. Quem vai dirigir Não, desculpa. Quem vai dirigir é a Regina King, caralho. Quem vai escrever o roteiro é o Brian Edward Hill, que ele tá escrevendo o roteiro do próximo Power Rangers. Aquele que o Jonathan Entwistle, de The End of the Fucking World, vai dirigir. Pois é. Ele que tá... Ele tá no, trabalhando no... Tá reescrevendo o rascunho desse roteiro. E é isso que temos de informações por enquanto. Já estou muito empolgada e muito feliz que a Regina King já está emendando aí um job no outro para virar, para começar uma grande carreira aí de direção também.
Falando em pessoas talentosas, Phil Lord e Chris Miller têm um próximo projeto aí em que eles vão assumir a cadeira de direção, que é a adaptação do livro The Premonition, A Pandemic Story, um livro que foi escrito pelo Michael Lewis. Michael Lewis, esse que já tem dois outros livros que foram adaptados para o cinema, que são dois bons filmes, um eu gosto mais do que o outro, tem A Grande Aposta, aquele filme mega surtado, que tem a cena da Margot Robbie na banheira explicando coisas de imobiliária e tal, esse filme eu acho bacana, porém, um filme que eu gosto demais, 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 que é uma adaptação de uma obra dele, é Moneyball, que é um filme sobre estatísticas de beisebol, que tem um Brad Pitt como protagonista. É um filme muito bom, eu gosto bastante. E aí esse vai ser o próximo projeto deles, fora um que eles estão fazendo agora, que se eu não me engano é com Ryan Reynolds, que parece que nem começou a ser filmado ainda, então esse é mais pra frente, vai ter a direção dos dois, vai ter a produção da Amy Pascal, tá envolvida com eles também, é um projeto que a Universal tá bancando. E eu achei interessante porque a história do The Premonition, a Pandemic Story, é justamente se passando nesse período da Covid-19, porque vai acompanhar grupos de cientistas, né, que tem essa premonição, entre aspas, que eles conseguem prever, né, que vai acontecer essa pandemia por causa da Covid-19, que vai partir da China. Eles têm vários dados que eles chegam nessa conclusão e eles tentam alertar o governo norte-americano. Só que o governo faz pouco caso do alerta desses cientistas. Então, vai ser isso que a gente vai acompanhar. Eu fico bem curioso para ver como que necessariamente o Phil Lord e o Chris Miller vão dirigir isso, porque para mim eles são tão diretores de coisas cômicas, e eu até acho que dá para ir para um caminho cômico dentro desse filme, mas eu queria entender direito como que eles colocariam essa marca deles dentro do filme, porque até o que o Horacir falou, esse projeto requer muita sensibilidade para não ser cínico e debochado.
É, ou às vezes eles estão justamente buscando uma coisa diferente. Às vezes eles não querem ficar só preso em um tipo de história, né? E fazer a marca deles pode significar outra coisa, sabe? Não necessariamente ser cômico.
Mas quero ver o que pode sair disso. Porque uma coisa que, quando eu fui pegar informações sobre essa matéria, que é a Deadline que deu, me lembrou um Nerdcast de uns 3 anos atrás, ou talvez até mais, que o Atila, né, era um Nerdcast de ciência, que o Atila, eles estavam conversando sobre alguma coisa, e o Atila cita justamente isso, tipo, vários anos antes, sobre como a próxima pandemia podia vir no futuro, ele cita até a Covid, se eu não estou enganado, ele usa esse termo, porque é um termo que já existia, então você vê que, tipo, realmente é algo que a ciência sabe e consegue projetar para o futuro várias coisas, e eu fico, caramba, que coisa, que curioso isso, eu quero ver, eu fico realmente curioso para ver como que esse filme pode ser feito.
Próxima notícia que rolou, na verdade, na sexta passada, só que a gente já tava com a pauta fechada do Boletim do Hype, mas a pauta rendeu aí ao longo da semana porque teve novas imagens, porque começaram as gravações de Pam and Tommy, que é uma nova série, uma minissérie do Hulu, que vai contar a história da Pamela Anderson e o Tommy Lee, um casal que foi muito famoso e muito falado nos anos 90. E quem, os protagonistas dessa série serão ninguém menos do que Sebastian Stan, como o Tommy Lee, e a Lily James, como Pamela Anderson. E foi um acontecimento, assim, quando saíram essas primeiras imagens deles caracterizados, porque a Lily James está simplesmente irreconhecível. Não tem como, gente. Não tem como. Ficou uma transformação absurda. Parece que é um... Como é que chama aquelas pessoas? É cover?
É.
Parece uma cover da Pamela Anderson. Tá muito parecido. Tá muito parecido. O rosto dela tá diferente, né?
E isso eu fiquei chocado porque, eu não consigo ver a Lily James de jeito nenhum nas imagens. Eu não consigo. Eu olho as imagens e falo, mano, não é ela. E segundo, eu aplaudo demais quem trabalha com casting, gente. Quem olhou pra Lily James e falou, caramba, ela vai ser a Pamela Anderson. Assim, eu não vi a série, mas fisicamente...
É que tem todo... deve ter rolado uma audição também. Ela deve ter testado alguma coisa. Não é só, tipo, olhar pra cara e falar assim, você, vem aqui, vai. Eu acho que deve ter rolado um teste de química entre ela e Sebastian também e tudo mais.
Fiquei realmente surpreso. E antes de você entrar em mais informações, Nathalie, essa seria uma série que faria você assinar o Star Plus pra assistir?
Opa! Essa, com certeza.
Ah, tá.
Com certeza, com certeza. Não, essa série, assim, gente, quero, preciso, na minha mesa, agora, já estou alucinada. Porque eu adoro os dois, eu gosto muito dos dois. Adoro a Lily James, eu jamais ia imaginar ela fazendo esse tipo de papel, mas fico muito feliz que ela... que deu certo e que ela aceitou e que gostaram dela. E ela está tão diferente assim. Sério, eu tô muito impressionada, muito feliz por ela. Porque o Sebastian, eu acho que não é tão surpreendente assim. Eu acho que é um tipo de papel que ele já meio que tá acostumado. Mas a Lily James, realmente, fui pega completamente desprevenida. Adorei. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre a série, né? Como eu falei, vai ser uma série do Hulu. Original deles, vai ter 8 episódios. Pretende focar, tipo, nos dois, né? No relacionamento dos dois. Mas um ponto muito forte da história deles é que eles se conheceram e, tipo, sei lá, em 3 dias eles se casaram. Foi um negócio muito rápido. Eles casaram em 95. E na lua de mel deles, eles resolveram gravar eles lá, né? Fazendo, né, um negócio ali, né? Vocês entenderam?
Uma sex tape.
E aí uma pessoa, eu não sei como, mas um cara roubou essa fita que eles fizeram e vazaram. Vazou na vida. Não sei se na época a internet era uma grande coisa, mas vazou. Quem vai interpretar esse cara, inclusive, é o Seth Rogen na série. E então rolou super esse buzz. Enfim, ele se metiu em um monte de polêmica, os dois. Porque pra quem não lembra, né, não conhece de nome, a Pamela Anderson, ela era uma modelo. E ela era muito... né, um corpão, assim, ela fez Baywatch e tal, então ela era bem falada por conta da aparência dela, e o Tommy Lee é baterista do Mötley Crüe, que era uma banda super grande, assim, dos anos 90, a banda, inclusive, tá viva até hoje, mas já não estamos mais nos anos 90, né? As pessoas não se importam tanto assim com bandas de rock, eu sinto, mas ele tá lá vivíssimo. Enfim, foi um relacionamento super conturbado, cheio das polêmicas. Então, eu acho que a série vai explorar todos esses aspectos. Mas tem esse ponto da fita deles, que vai ser bastante importante ali. Tá sendo vendida como uma minissérie. E aí, quem vai dirigir é o Craig Gillespie. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é o diretor de Eutônia.
Tá explicado.
E do famigerado Cruella. Que vem aí. Inclusive, na hora que eu vi que ele dirigiu Eutônia, eu, na hora, pensei, meu Deus, a Margot Robbie, acho que faria muito bem esse papel da Pamela Anderson. Mas tudo bem, a Lily James tá ótima, eu acredito. Quem vai escrever os roteiros é o Rob Siegel, que ele escreveu o roteiro de Fome de Poder e O Lutador.
Gosto muito de O Lutador.
Eu sei. E é isso, vem aí. A série tinha sido anunciada em dezembro do ano passado. Eles já começaram a filmar agora em maio. Então eu acredito que, sei lá, talvez até o final do ano a gente já possa ver a série. Eu tô muito ansiosa, muito empolgada pra ver pelo menos um trailer, sabe? Eu quero ver a Lily James falando, entendeu? Porque uma outra coisa, a Pamela Anderson, ela tem uma voz meio específica. Então eu acho que vai ser muito foda. Muito mesmo.
A próxima notícia é uma outra minissérie, uma agora chamada The English, que vai ser produzida pela Amazon Studios e pela BBC, vai ser uma coprodução, onde quem estará no protagonismo dessa minissérie será Emily Blunt, aquela que todos queríamos como... Todos não, a Nath não queria.
Ai, meu Deus, superem!
Como a Sue Storm em Quarteto Fantástico, mas a própria Emily Blunt, na semana que a gente tá gravando esse podcast, falou que não se importa muito com filme de super-herói, então...
Glória a Deus.
Não vai vir aí.
Olha, eu não... Eu não quero. Mas não seria a primeira vez que um ator mentiu sobre algum envolvimento em filme da Marvel ou série da Marvel. Então, às vezes ela pode estar falando só por falar, ou não, ou pode ela estar falando a verdade.
The English vai ser uma minissérie de 6 partes, né? Que é descrito como um épico de western. Achei bem curioso que tem séries de western, né? De faroeste. Agora que eu tô lembrando, tem uma ou outra que vem na cabeça. Mas ela vai ser a protagonista dessa minissérie, que já começou a produção na Espanha, e a trama se passa em 1890, onde a gente acompanha a Cornelia Locke, que vai ser essa personagem interpretada pela Emily Blunt, que ela vai até a América Central em busca do homem que ela considera responsável pela morte do seu filho. Então vai ser uma história de vingança. No processo ela vai encontrar uma outra pessoa que vai ajudar ela nesse caminho dela conseguir se vingar. E é o que a gente sabe até então. A série já vai começar a ser gravada, né, como eu disse. E como é uma produção entre a Amazon e a BBC, no Reino Unido, né, na Inglaterra, vai ser lançada na BBC One, enquanto que nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália vai ser pela Amazon Prime Video. Isso me deixou um pouco, pera, então a gente não vai ter acesso a isso? E eu acho que talvez a gente talvez não tenha acesso a isso. Porque como o Amazon Prime Video, né, tem algumas produções que ficam restringidas a alguns países, e a matéria fala que é só nessas regiões, talvez não chegue aqui no Brasil. Ou talvez chegue meses depois, ou talvez nem chegue mesmo. Porque a outra minissérie lá do Stephen McQueen, né, o Small Axe, é uma coprodução entre a BBC e o Amazon também, só que não chegou aqui no Brasil pela Amazon, chegou pelo Globoplay. Então, não sei como pode...
Sim, e tem muita série da BBC, de uma forma geral, que vem pela HBO, então, sei lá, tem muitas... variações.
Quero assistir, eu gosto bastante da Emily Blunt, eu acho ela uma boa atriz, fazendo uma minissérie, né, de western, eu gosto bastante de western, então, fico curioso.
Agora, a próxima notícia, acho que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, mas, ao mesmo tempo, eu adorei. Vamos lá. Demi Lovato, que é uma cantora, compositora, atriz, que eu pessoalmente sou muito fã. Demi Lovato ganhou uma série no Peacock, que é um serviço de streaming da NBC Universal, que não tem aqui no Brasil. E aí falou, ah, nossa, vai ter uma série com a Demi Lovato. Eu falei, nossa, legal, Demi Lovato. Será que ela vai atuar, né? Vai voltar? Porque tem uma outra série aí dela que, enfim, deram a luz verde para um piloto e tal, mas é na TV americana. Eu acho que a gente nunca vai conseguir ver essa série. Mas aí não é verdade, não é uma ficção. É uma minissérie sobre OVNIs, em que a Demi Lovato, o seu melhor amigo e a sua irmã vão sair em busca da verdade, investigando OVNIs, porque a Demi Lovato é doida, é isso.
Nossa!
Essa é a notícia. A série se chama Unidentified, né, e não identificado, with Demi Lovato, né, com Demi Lovato. Vai ser uma minissérie, uma série limitada em 4 partes, tô imaginando que sejam 4 episódios de, sei lá, 1 hora, e aí eles vão consultar especialistas, vão investigar encontros recentes com testemunhas, sabe, que viram OVNIs, descobrir relatórios secretos do governo. Eu tô rindo muito porque, assim, parece tão absurdo.
Mas é.
Eu não consigo... É, então. A Demi Lovato é meio doida, gente. Ela... E ela realmente, ela, tipo, ela acredita nessas coisas, ela tem, enfim, ela tem as questões dela. A Demi é um pouco doida, mas eu acho que vai ser muito interessante, minimamente, sabe? Tipo, de ver qual que vai ser essa abordagem aí, o que que vai rolar. Inclusive, na descrição tá falando que o amigo e a irmã, né, que são o Matthew e a Dallas, eles são descrentes. Então, a Demi, que é a true believer, e eles não. Então, vai ter esse contraste também e tal, então...
Ah, acho que vai ser engraçado.
Sim, e o Matthew, ele é muito engraçado, tipo, eu não acompanho muita coisa dele, não sigo ele nas redes sociais, mas quando ele aparece em coisas da Demi, sei lá, no documentário dela, nos stories dela, ele é bem espalhafatoso, assim, ele é bem engraçado, então eu acho que tem potencial pra render bastante coisa engraçada, mas eu não sei necessariamente... Qual que vai ser o tom dessa série, entendeu? Se vai ser uma coisa tipo, estamos buscando a verdade e estamos fazendo isso de uma maneira séria, ou se vai ser um pouco galhofa. Eu tô bem curiosa.
Porque eu acho que tem potencial pra ser muito divertido, Acho que é uma boa palavra. Mas pode ter o problema de ela ser, tentar se levar muito a sério e aí você ficar, mas gente.
Tá falando que eles vão, tipo, se aprofundar nos assuntos, que eles vão entrevistar cientistas e tudo mais. Então, eu acho que pode ser um equilíbrio legal entre informações reais, oficiais, né? Mas de ter um toque de humor. Até porque a Demi é uma pessoa muito engraçada e leve. Então, pode sair qualquer coisa. Então, ainda não sei quando que eles vão começar a produção, como que eles vão fazer, e enfim, como que é, como é um serviço que não tem no Brasil, não sei se a gente vai ter acesso, mas eu achei tão engraçado e tão peculiar que eu achei que era interessante trazer aqui pra gente ter essa informação. Acho que a Demi Lovato vai sair por aí investigando OVNIs.
Falando em coisas bizarras, a Variety deu a notícia de que Little Demon, que é uma série animada de horror, ao mesmo tempo que uma sitcom, vai existir e vai ter Danny DeVito, Aubrey Plaza e a Lucy DeVito, que é a filha do Danny DeVito. Olha só que coisa. E essa sitcom animada vai acompanhar a história de uma mulher que tem uma filha com o demônio, com Satanás. E aí elas meio que levam uma vida de subúrbio, escondidas, porque, enfim, né, o pai é o demônio. Só que elas são assombradas, elas são perseguidas por monstros e pelo próprio demônio que quer ficar com a guarda da criança, porque a criança é o anticristo. E eu fiquei, nossa, gente, que bagulho surreal. E aí a Aubrey vai dublar a mãe, a Lucy vai ser a filha, a anticrista. E
Anticristo.
o Danny DeVito vai ser o demônio em si, o Satanás em pessoa, mochila de criança. Essa minissérie animada ela vai ser lançada no FXX, aí posteriormente vai pro FX e pro Hulu. Então talvez, quem sabe, possivelmente, possa chegar aqui no Brasil pelo Star Plus.
Eu fiquei muito empolgada, eu achei muito legal. Acho que vai ser muito divertido. E talvez, como a Jennifer falou aqui no chat, melhor que Sabrina. Kaká Crime. Bom, pra gente começar a encerrar aqui o Boletim do Hype, vamos para um mini bloco Netflix. Pois, dona Netflix é muito da esperta, né? A gente falou no Boletim do Hype número 6 que eles renovaram Bridgerton até a quarta temporada. Foram, assim, sangue nos olhos, porque a série foi um puta sucesso, né? Sei lá, todo mundo assistiu a série, menos o Arthur, mas muita gente assistiu a série. O suficiente pra Netflix renovar até a quarta temporada, sendo que a segunda eles tinham acabado de começar a produção. E aí, essa semana a gente teve um novo desdobramento aí no mundinho Bridgerton, que o universo vai expandir, vai ter uma série derivada de Bridgerton. Não basta os Bridgertons terem 9 livros, que eles provavelmente vão fazer 9 temporadas, eles ainda vão fazer uma outra série, que essa tá sendo descrita como uma série limitada, pelo menos. Então, Shonda Rhimes, ela vai segurar um pouco a onda, quem sabe? Não sei. Eu não duvido se o negócio fazer muito sucesso, ela talvez queira aumentar. Mas por hora é uma série limitada. E vai ser uma série focada na rainha Charlotte, que é, enfim, a rainha ali do universo de Bridgerton. E só que nessa série a gente vai acompanhar ela mais jovem, né? Então talvez ali. Talvez a gente veja como ela se tornou rainha, né? Como ela conheceu o rei e tudo mais. Não sei exatamente qual que vai ser a abordagem da série ainda, só que ela vai ser mais jovem. E também vai ter aparições de duas personagens que a gente já conhece também. Uma delas é a Violet Bridgerton, que é a matriarca ali dos Bridgerton, então ela também vai aparecer novinha. E a Lady Danbury, que é uma outra personagem super importante que cuida ali do Simon, né? O famigerado Duque, que todo mundo ficou alucinado e tudo mais. Inclusive, o Arthur não assistiu Bridgerton, mas só pra você entender, Arthur, a Violet e a Lady Danbury, elas têm uma amizade na série. Tipo, elas ficam ali futricando, elas estão tentando colocar o menino Duque e a Daphne juntos e tudo mais. Então, acho que seria interessante justamente mostrar de onde veio, talvez. Qual que é a relação delas ali do passado e tudo mais, e tudo elas sendo novinhas. Pode ser até que apareça o homem, o patriarca dos Bridgerton, que o pai, ele tá morto, né, quando começa a história. Então pode ser que mostre ele novinho também, vivo. Acho que seria uma oportunidade interessante. E uma coisa que eu achei interessante é que a Shonda vai escrever. Porque Bridgerton é uma produção dela, mas ela é isso, ela é produtora executiva. Agora, esse spin-off, ela, além de produzir, também vai escrever.
Ah, é pra matar o patriarca, certeza.
Que maldade. Mas é isso, o universo Bridgerton não vai acabar tão cedo. São as únicas informações, não se sabe ainda quem vai interpretar, né, essas personagens mais jovens. Mas eu achei muito curioso como a Netflix não perde tempo, não dorme no ponto.
É, a Netflix tá ficando muito esperta nesse nível, né? De pegar produções que estão bombando muito e começar a fazer spin-off mesmo. O próprio The Witcher, né? Tá tendo a série spin-off, vai ter uma animação. Então, realmente, é aproveitar essas grandes IPs, né, que eles têm e explorar em outras vertentes também, pra não acabar só ficando preso naquele único produto, né?
Sim. Ah, o Wendell trouxe uma informação aqui no chat. Ele falou que tem um conto no livro 9, que é da Violet, conhecendo o Edmund. Eu não sabia qual era o nome do homem. Edmund. Então talvez não esteja tirando tão do além, né, essa série derivada.
E pra fechar esse boletim do hype com a Netflix, essa semana saíram as primeiras imagens e as primeiras informações de Mestres do Universo salvando Eternia, que é uma série animada que tem como showrunner ninguém mais, ninguém menos que o Kevin Smith, né, esse nerdão, e vai ser animado pela Powerhouse Animation, que é o estúdio que fez Castlevania, que fez Sangue de Zeus, eles que estão fazendo essa animação, que vai ser uma continuação do clássico desenho da década de 1980, veja só vocês.
É isso? Acabou?
Não. Tipo, a história vai ser essa continuação, né? Depois da batalha do He-Man contra com o esqueleto, né? Depois dessa batalha, aí vai acontecer várias coisas. Primeiramente, achei o traço bonito.
Achei.
Todo mundo bombado, porque a Powerhouse gosta de fazer uns homens bombados, né? Mas, assim, eu confesso que o meu coraçãozinho queria algo próximo do que foi She-Ra, tipo, de trazer o personagem mesmo pra algo mais modernoso e não necessariamente manter na pegada do clássico desenho da década de 1980. Vai ser pra aquela galera que gostava daquele He-Man. Porque se a gente lembra, quando saíram as primeiras imagens de She-Ra, todo mundo ficou...
Nossa, puta chorume.
Exatamente. Então eu confesso que eu fico meio... Mas eu quero assistir. Eu quero assistir porque eu achei bonito o traço. Eu gosto da Powerhouse Animation. Eu acho que eles animam muito bem. Eles melhoraram, sim, com o tempo. A primeira temporada de Castlevania eu acho bem feinha, mas depois eu acho que fica melhor.
Não, e Sangue de Zeus, tudo pra mim. Natalie Etter a pira com Sangue de Zeus.
Mas o que mais me empolga pra assistir essa série animada é que sai agora em julho na Netflix. Vão ser duas partes, né? A primeira parte vai sair em julho, a segunda parte, sabe-se lá Deus quando. Vão ser só 5 episódios, essa primeira parte. Vai ser bem curtinha, pelo jeito. É o elenco de dublagem. Eu tô bem empolgado com a galera que tá dublando. Quer falar quem vai dublar o He-Man, Nathalie? Porque você conhece mais do que eu.
Quem vai dublar o He-Man é o Chris Wood, que é uma das pessoas mais fofas de Hollywood. Pra quem não conhece ele, acho que ele fez Teen Wolf, se eu não me engano. E mais recentemente, assim, foi como eu conheci ele. Ele tava no elenco de Supergirl. E ele eventualmente se casou com a Supergirl, com a Melissa Benoist. Eles tiveram um filho, eles são fofíssimos demais. E eu achei muito legal que ele tá nesse projeto.
Além dele, tem o Mark Hamill, o nosso eterno Luke Skywalker, o nosso eterno Coringa nas animações, que esse homem dubla como ninguém. Ele vai ser o esqueleto. Eu tô muito curioso pra ver ele dublando o vilão.
Vai ficar muito foda.
Acho que vai ficar incrível, porque ele, dublando o vilão, ele é maravilhoso. E além desses dois, que eu acho que são, talvez, os grandes nomes, né? Porque são, sei lá, os rivais dentro da história principal. Temos a Lena Headey.
Headey.
Temos a Lena. Tem também a Sarah Michelle Gellar.
Geller.
E Deus. Tem a Alicia Silverstone também dublando.
Olha, eu confesso que, assim, cago vários baldes, assim, pro He-Man. Porém, na hora que eu vi o nominho do Chris Wood, eu falei, ah, tá bom. Então eu vou ter que dar uma chance, minimamente, assim, pra matar a curiosidade. Sei lá, eu tenho os meus picos de Natalie Etera, né? eu tenho umas coisas que eu gosto muito, tem umas coisas que eu não tenho paciência. Eu acho que é hétero demais pra mim. Vamos ver onde o He-Man vai cair na minha escala de...
Hétero, topzera.
É. E essas foram as notícias dessa semana do Boletim do Hype. Espero que vocês tenham gostado. Se você está ouvindo, está curtindo, compartilha o podcast com seus amigos que também curtem cultura pop. Compartilha no seu, nas suas redes sociais. A gente está lá no Twitter e no Instagram como @tênisverdecast. A gente sempre fica feliz quando vocês marcam a gente, quando seguem as nossas dicas e tudo mais. E é isso, segue a gente também lá na Twitch, twitch.tv/tênisverde, para poder acompanhar o Boletim do Hype ao vivo, conversar aqui com a gente no chat, que é incrível, maravilhoso, perfeito, nenhum defeito, e também as outras lives que a gente faz ao longo da semana. Beleza? Nos vemos no próximo, então. Tchau!
Tchau, gente!